2016, maio 23, 8h39 da noite. Aqui é Daniel Filho, episódio 7, Autodidata, Fullcast. Estamos, muito obrigado pessoal que está acompanhando o Fullcast cada vez mais. Muito obrigado a todos que têm acompanhado os áudios, que têm acompanhado os vídeos. É um feedback absurdamente positivo. Eu sei que eu comecei o outro podcast falando a mesma coisa, só quero agradecer sempre a vocês. Esse feedback que eu tenho de vocês, a quantidade de pessoal que começa a seguir o podcast, só me incentiva mais a fazer mais e mais episódios. Não se esqueçam sempre de sugerir pautas para o Twitter, @Fullcast. Não esqueçam também que a gente está no Facebook sempre publicando coisas, novos episódios, novos vídeos. A gente tem o canal no YouTube, você pode seguir também se você prefere. Um feedback que eu tive bastante do pessoal é que eles gostaram do canal do YouTube porque consegue colocar uma cara na voz que fala. Eu achei isso até que interessante. Desculpa por ser uma cara tão mal feita como essa, mas enfim. Valeu, você pode também procurar por Fullcast no YouTube, você vai ver, achar os vídeos, são vídeos que o thumbnail é todo preto, escrito Fullcast e tal, enfim. Enquanto a gente não tem a URL para fazer o próprio canal. Bom, o assunto de hoje é sobre... Foi mais uma vez uma dica de um ouvinte, o Marcos Júnior, @MarcosSilvaJNR. Tipo Neymar, né? JNR em vez de JR, legal. O tweet dele foi o seguinte. No dia 29 de março ele mandou: gostaria de saber sua experiência com aprendizado sozinho, se você é autodidata e como você se organiza para aprender algo novo. Marcos Júnior, muito obrigado pela sua dica, pela tua sugestão de pauta. Eu quero falar o seguinte. Eu, de certa forma, sou autodidata. Eu aprendi, até hoje, eu não fiz nenhuma aula de inglês. Eu considero o meu inglês bom o suficiente para ser entendido e entender o que as pessoas falam. Em programação, eu fiz o segundo grau, eu não sei como é que chama hoje, primeiro grau, segundo grau, mas enfim, eu fiz o segundo grau técnico em processamento de dados na época. Me formei em 2001, que era o segundo grau normal, mas também tinham matérias técnicas. E entre essas matérias técnicas tinha modelação de banco de dados, mas é tudo muito superficial. Introdução à linguagem de programação, lógica de programação, coisas do gênero. E eu aprendi algumas coisas lá e eu vou falar ao decorrer do episódio também. Eu vou detalhar mais como foi o meu processo para aprender um segundo idioma, que foi inglês. E mais para frente a gente vai... Depois eu vou dar detalhes, mas é basicamente aplicar essa maneira de aprender para tudo. A primeira coisa e a mais importante de todas para se adquirir conhecimento como autodidata é ter vontade de aprender. E ter vontade de aprender não é falar assim... Ah, eu quero aprender inglês, virar, deitar na cama e dormir. Ou, ah, eu quero aprender programação, eu quero aprender programar em C. E falar para todo mundo que você quer aprender e não fazer nada. Não, aprender, ter vontade é se mexer. Ter vontade é fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? Então tá, vamos começar por idioma, que foi a primeira coisa que eu aprendi nesse modo autodidata. Eu gosto muito da palavra autodidata, mas enfim... idioma, eu aprendi o inglês sozinho praticamente. Eu fiz aula na escola, mas era verbo to be, né? Eles passam, na minha época passava 2 ou 3 anos ensinando verbo to be só e absolutamente mais nada. Me matriculei várias vezes em curso de inglês, mas nunca cheguei mais do que 2 semanas num curso de inglês. Não sei porque não conseguia, enfim. E eu comecei o meu interesse por causa de música. Lá na década, final da década de 80, começo da década de 90, eu gostava muito de músicas e algumas músicas, a maioria, né? Todas as músicas, no caso, em inglês. Eu queria muito saber o que as pessoas falavam naquela música. Então eu comprei um mini dicionário, português, inglês, inglês, português, Michaelis, verdinho, não sei se bobear, eu até tenho ele ainda. E E eu começava a traduzir todas as músicas ao pé da letra. Eu lembro que uma das músicas que eu traduzi, foi a primeira música que eu traduzi, inclusive, que tinha vontade, era uma música chamada Big Japan, se eu não me engano, que é do Alphaville. Nossa, isso entrega muito minha idade, né? Mas enfim. E eu comecei a fazer essa pesquisa, vamos dizer assim. E eu, palavrinha por palavrinha, ia montando, e aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça. Mas depois eu vi que tinha um jogo de, ah, essa palavra vem primeiro, essa vem depois, aquela vem primeiro, aquela vem depois. Logo depois disso feito, né, que eu fiz com várias músicas, eu comecei a entender as músicas. E isso acho que facilitou também pelo fato da dicção, pelo fato da forma com que as palavras eram ditas e cantadas. Tudo bem que às vezes você muda um pouco a sílaba tônica para fazer uma rima melhor e tal, mas enfim, na época foi legal. Logo depois, com a adolescência entrando na minha época adulta, eu comecei a ficar muito aficionado por gibis e filmes, e eu gostava muito disso. E eu comecei a assistir filmes, a preferir só filmes legendados em português. Então eu comecei ouvindo com áudio em inglês e a legenda em português. E quando eu ouvi alguém comentando comigo, eu não me lembro na época quem que era, mas alguém comentou, falou tipo, putz, eu aprendi muito de inglês vendo o filme em inglês com áudio em inglês e com a legenda em inglês também. Porque aí você consegue acompanhar, você consegue ler o que a pessoa tá falando e você ouve como se diz aquela palavra da maneira correta. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei encasquetado com aquilo. E até hoje, a minha preferência é ver filmes com áudio em inglês e legenda com áudio em inglês também, a não ser que sejam filmes mais pipoca. Filme mais pipoca, o inglês deles não é tão complexo. Tipo, sei lá, filmes de super-heróis e coisas do gênero assim, que você vê sem compromisso nenhum. Até que você chega um ponto que você fala, não, agora eu quero assistir o filme como um nativo em inglês ou americano, norte-americano. Eu quero assistir um filme só em inglês, sem legenda nenhuma. E aí você começa a tirar por base. Você às vezes para, volta, tal, mas às vezes o legal é assistir duas vezes filme se o teu intuito, se o teu objetivo principal é aprender o inglês. Essa foi a maneira inicial, né? Depois disso veio em paralelo a isso, e logo depois passou a ser meu objetivo mais a programação, computação, computador, etc. Eu passei a me interessar muito mais por inglês porque os sistemas, as traduções eram muito erradas, então, não muito erradas, mas muito ao pé da letra. Então as coisas não tinham muito sentido. E eu pensei, bom, eu gostaria de mexer no computador da maneira com que ele foi desenvolvido, da maneira com que ele foi pensado. É estranho, porque na época, file era ficheiro, porque era o português de Portugal e não o português brasileiro. Então tem umas coisas diferentes assim, eu vou aprender inglês. Então tudo meu é inglês. Meu computador, até hoje, meu computador, meu celular, meu sistema, tudo é em inglês. E aí quando a gente vai para programação, a gente dá mais um passo diante do inglês, porque você programa em inglês, não importa qual linguagem você fala, você usa, você programa em inglês. Você fala if, then, else, otherwise, while, você cria loops, for, enfim, você usa praticamente a língua inglesa para programar, por ela ser mais universal, né? Então, a própria programação passa a te dar um conhecimento, porque você passa a entender que if é se, que then é se isso, então aquilo, se não, aquele outro. Então, você começa a entender. Não adianta, você vai ser obrigado a você é empurrado para o inglês. Você pode ter um inglês básico para saber só programar e tal, como você pode se mexer, sair um pouco da zona de conforto e procurar um pouco mais de inglês. Além dos sistemas, como eu já tinha dito. E o legal também de sistemas em inglês é que você começa a entender, você aprende como é uma afirmação, mas às vezes você vê uma pergunta, tipo, você realmente deseja apagar este arquivo? E aí você vê que usa o verbo de uma maneira e uma palavra vem antes da outra, você começa a fazer sentido e começa a encaixar as coisas na tua cabeça, o que eu acho bem sensacional. Também tem livros. Eu comecei a ler livros em português e quando eu comecei a ter mais interesse em inglês, eu comecei a comprar os livros que eu queria ler em inglês mesmo, incluindo livros de programação. E se você quer começar a ler livros em inglês, eu recomendo uma coisa que é bem bacana. Compre livros, tem vários livros de filosofia antigos e tal, que são muito baratos porque são de domínio público. Então compra dois livros, compra o mesmo livro em português e em inglês. Eu era xiita a esse ponto. Eu li a obra de Nietzsche há muito tempo atrás, eu li em português e li em inglês. Então eu acho bem legal também para se aprender dessa maneira. Essa foi a maneira que eu aprendi minha segunda língua, que é o inglês. Baseado nisso, você pode aprender qualquer língua, né? Só substituir inglês por o que você quiser, alemão, japonês. Uma linguagem é mais fácil, outra é mais difícil, porque tudo a gente compara com a linguagem nossa linguagem mãe, nossa linguagem nativa. Mas isso é bem, bem legal. Por exemplo, francês deve ser 1.000 vezes mais fácil de aprender do que o inglês pela quantidade de similaridades na linguagem. Programação, eu tive um kickstart. Sozinho, eu comecei quando eu tinha, quando eu, nossa, eu devia ter 12, 13 anos, 14, não lembro direito. Meu tio sempre trabalhou com computador, meu tio trabalha com competição, corrida, Stock Car, essas coisas, e ele trazia computadores e eu ficava fascinado com aquilo, até que um dia ele comprou um Apple II, eu lembro como se fosse hoje, a gente botava e se você quisesse usar alguma coisa, você tinha que fazer alguma coisa para usar, ou colocar os disquetes para interpretar e tal. Nem lembro se era um Apple II ou Apple I, enfim. Mas era em Basic, eu lembro que a linguagem era Basic. E aí tinha dois joguinhos que eu gostava de jogar demais: um era Gorillaz e outro era o Nibbles, Nibbles da Cobrinha, que a Nokia colocou no celular um tempo atrás. E eu comecei a. Eu vi que tinha umas variáveis, e eu via que quando eu trocava o valor daquelas variáveis, a cobrinha ia mais rápido, ia mais devagar, eu conseguia trocar, deixar fixa a gravidade da banana que os gorilas jogavam no outro. E eu comecei. Foi aí que eu comecei a curiosidade, eu comecei a brincar por ali com Basic. E aí eu decidi fazer o técnico em processamento de dados, onde eu aprendi de bate-pronto Pascal, Clipper e C. E eu me apaixonei por Pascal. Eu lembro que na época eu não tinha um banco de dados para Pascal, e eu lembro que eu tinha desenvolvido um banco de arquivos que salvava informações. Eu salvava até 1.000 registros em arquivo de texto, separados por. Nossa, mas era muito louco, cara. E enfim, foi aí que eu comecei a minha vontade com programação, em paralelo, né, com o idioma, como eu estava falando. E depois de um baita tempo. Dentro da minha cabeça, eu descobri HTML, CSS, depois de um tempo descobri JavaScript e comecei a entender como é que funcionava isso, e eu achava muito mais interessante HTML, CSS, JavaScript, porque eu não precisava compilar, eu simplesmente salvava e abria de um navegador e tudo aquilo muito magicamente funcionava e acontecia. Foi aí que, depois de HTML, CSS, JavaScript, eu senti a necessidade de ter dados e ter informações e sempre de maneira autodidata, vendo tutoriais e tal. E aí eu descobri os bancos de dados em Access, banco de dados, né, entre muitas aspas. Estudei muito sobre SGBD e aí a maneira de acessar os arquivos em Access pelo ASP. E aí eu decidi começar a aprender ASP e comprei a Bíblia do ASP. E aí depois que eu entendi como o ASP funcionava, o esquema de interpretação do servidor e tal, aí eu fui para PHP, depois eu fui ASP.NET, C Sharp. Aí eu comecei a entender mais, eu comecei a ficar mais interessado em trabalhar com isso mesmo e vi que Java estava começando um domínio gigantesco e eu comecei a ver JSP. E aí o mais difícil mesmo é aprender uma primeira linguagem. E o mais importante é a lógica de programação. Depois disso, você deslancha e vai embora. Novamente, eu comecei a aprender inglês porque eu tive vontade de aprender inglês. Eu tive vontade de saber o que os meus cantores favoritos diziam nas músicas. Eu comecei a aprender programação porque eu tive vontade de mexer no joguinho, de certa forma, entre aspas, né? Uma criança, um adolescente, pré-adolescente, hackear o jogo e trocar o ambiente, trocar a gravidade da situação que eu estava jogando. E isso tudo me fascinou muito. E eu comecei a entender, a estudar uma linguagem mais simples, porque eu tinha vontade de que tudo fosse muito menos burocrático e eu conseguisse debugar de maneira mais simples. E eu comecei a aprender uma linguagem server-side, porque eu tinha vontade de consumir dados e informações e gravar dados e informações. Então, eu acho que a grande palavra-chave desse episódio é vontade. Você tem vontade de alguma coisa, nossa, vai ficar meio autoajuda isso, mas é fato. Se você tem vontade, você vai, pesquisa, vai atrás. Cursos são bons, cursos são ótimos. O melhor curso que eu fiz na minha vida foi um curso de matemática. Queria agradecer, inclusive, Lorne, Fábio Dan, o pessoal que me fez o curso também, me incentivou a fazer. O curso de matemática com o professor Agnaldo Risseri Prandini, se eu não me engano, que é o curso prandiano de matemática aplicada à vida. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Foi. Essa é a. Só estando lá para entender. E eu recomendo muito esse curso. Você tem que fazer uma palestra para ver se é aquilo que você quer. Mesmo um curso focado, ele tenta te transformar num consultor. E eu acho isso bem legal. Mas é bem bacana o curso e me ajudou muito com integral, derivada, essas coisas. Eu não tenho faculdade, mas enfim, eu aprendi muito por conta também. E eu acho que é isso. Bom, é um ótimo assunto, um assunto muito longo, não vou me estender muito mais. Sugira suas pautas, siga-nos no Twitter, @fucast, no Facebook, fb.com/fucast.io, Fucastio, eu sempre falo os dois, né, para não confundir. Procure a gente também no YouTube, só procurar por Fucast. Vou deixar o link no post do nosso canal. Aliás, não vou deixar não, tem no rodapé lá em subscribe, alguma coisa assim, assina no nosso site, fucast.io. Você consegue ter um link direto para o nosso canal. E é isso. Muito obrigado e a gente se vê daqui uns dias.